Essa semana, a pandemia do novo coronavírus atingiu números alarmantes no mundo. O total de infectados passa de 10 milhões e 500 mil pessoas já morreram. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, declarou que a pandemia está longe de ter um fim. Segundo ele, o pior ainda está por vir. No Brasil, a epidemia se alastra com força pelo interior e hoje nós somos responsáveis por um em cada quatro mortes por Covid nas Américas. Segundo o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, ainda há muitas situações desafiadoras no país, como as áreas densamente habitadas nos centros urbanos, com serviços precários e pessoas que moram em áreas rurais de difícil acesso. Mas desde o primeiro caso reportado no país em fevereiro desse ano, muitas lições foram aprendidas. Hoje, no podcast do Bem-Estar, o assunto é balanço da epidemia. O que será que a gente aprendeu até agora, hein? Para falar sobre esse assunto, eu, Fabrício Battaglini, converso com a pneumologista Margarete Dalcomo. O bate-papo é por telefone e eu vou conversar agora com a pneumologista Margarete Dalcomo, da Fiocruz, uma das pneumologistas mais experientes do país e pioneira no tratamento da Covid-19 aqui no Brasil. Doutora Margarete, muito obrigado por mais essa participação aqui conosco, tudo bem?
Obrigada, Fabrício, um prazer estar aqui com você.
Doutora Margarete, o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, realidades bem distintas, né? Ele também apresenta características diferentes em relação à pandemia, não é? Eu gostaria de saber, então, para começar a nossa conversa, quais são essas características que diferem de um lugar para o outro?
Olha, eu costumo dizer, Fabrício, que o Brasil não tem uma epidemia, né? Ela não é homogênea, ela é absolutamente heterogênea, né? Inclusive no comportamento, na forma como ela evoluiu, né? Então, se ela chegou ao Brasil, né, ela chegou de avião, trazida pelas classes médias altas que viajavam, não era difícil para nós entendermos como ela se disseminaria. Mas ela tem características muito particulares nas diversas regiões brasileiras, Fabrício. E de certa maneira, né, algumas cidades, assim, algumas regiões, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós nunca conseguimos fazer uma taxa de distanciamento social adequada, nunca. Isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro, né? E esses paradoxos de informação entre, né, o governo federal que diz uma coisa, os governadores a quem foi delegada a responsabilidade de tomar medidas. Então, esse abre, fecha, relaxa. Isso tudo fez com que a opinião pública ficasse muito confusa. Outras questões chamam a atenção, nós poderíamos aqui exemplificar com muitas, né? Que foi o que aconteceu em Manaus, por exemplo, no norte do Brasil, né? Onde a epidemia chegou, ela chegou muito pesada, houve uma mortalidade enorme, e a epidemia, Manaus nunca fez distanciamento social, nunca fez. Manaus tudo ficou aberto, as pessoas saíram, e assim, e o que aconteceu? A epidemia controlou em Manaus, né? Então, hoje, o número de casos diminuiu, o número de mortes diminuiu enormemente, praticamente se voltou às taxas iniciais do número de sepultamentos por dia. O que que houve, né? O que que faz, o que que isso nos leva a pensar do ponto de vista científico, sabe? Isso que é importante que a opinião pública saiba isso, né? O Brasil é diverso. Né? Talvez no Brasil, Fabrício, não seja necessário que nós obtenhamos um índice, digamos assim, de proteção de comunidade, né? Aquele índice de imunidade comunitária, ou um termo que vocês se habituaram a ouvir, que é a imunidade de rebanho, que a gente não usa muito, porque esse é um termo da vacinologia, né? É aquela que é conferida por vacina. Quando nós tivermos vacina, aí sim nós poderemos dizer, alcançamos uma taxa de proteção de 60%, que é a imunidade de rebanho conferida por vacina. Mas o que eu quero dizer é que talvez no Brasil, dado a essa heterogeneidade, na média nós não precisamos ter uma taxa tão alta. Talvez nós consigamos conter a epidemia obtendo uma taxa de imunidade comunitária bem mais baixa do que essa. O que seria, de certa maneira, bom. para isso nós precisamos testar muita gente, Fabrício, e ainda está longe de conseguir, nós ainda estamos testando muito pouca gente.
É uma boa notícia em meio a tantas outras ruins, como, por exemplo, a que eu gostaria que você comentasse agora, que é esse fenômeno que a gente assiste nesse momento, que é a interiorização da pandemia. Por não ter feito a lição de casa, a gente não fez o que deveria ter sido feito nas grandes cidades, e agora o vírus se espalha de maneira avassaladora pelos interiores do Brasil. Então, eu queria saber o que você está imaginando para daqui para frente, né, com esse processo do vírus indo para cidades pequenas.
Com um agravante, né, Fabrício, porque você tem que lembrar que no Brasil, né, como nós temos essa enorme capilaridade do SUS, né, essa coisa extraordinária, a grande arma que nós tivemos e temos, né, para enfrentar essa pandemia, apenas 20% dos municípios brasileiros, né, lembrando que a maioria dos municípios são relativamente pequenos do ponto de vista de população, mas só 20% tem capacidade de terapia intensiva para albergar pacientes graves e tratá-los, entendeu? Então, isso é um problema, porque nós não temos aqui no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, há uma condição melhor, mais favorável, mas há estados muito grandes, né, maiores do que países, como Bahia, Minas Gerais, realmente muito grandes, o Pará, onde, inclusive, essas condições logísticas de remover um paciente mais grave para um centro que tenha mais condições é muito difícil. Então, quando nós olhamos um estado como o Pará, por exemplo, que não tem a mesma malha rodoviária que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, etc., né? Enfim, com uma malha que, na verdade, é mais fluvial que rodoviária, é muito difícil você imaginar que você vai conseguir remover uma pessoa que fique grave para um centro maior. Então, a nossa preocupação é de que nós estejamos com a interiorização, eventualmente, favorecendo, digamos assim, um aumento da mortalidade que já foi tão alta no nosso meio. E depois tem uma outra coisa que chama atenção, que foi esse enorme investimento que foi feito para os hospitais de campanha em muitas cidades, e que, na verdade, hoje, né, na atual situação, eu não hesitaria em dizer que a destinação dos hospitais de campanha, como eu vi que o Pacaembu aí foi desfeito, justamente porque a demanda menor permitiu que assim fosse, mas hoje eu destinaria todo esse investimento para os pacientes de menos gravidade, né, de moderada gravidade, que por razões sociais e econômicas não tenham condições de ser mantido nas suas casas. Então, eu acho que essas pessoas que têm essas formas, que não são dependentes de oxigênio, de alto fluxo, como nós fazemos nos pacientes graves que não são entubados, etc., elas são, sem dúvida nenhuma, seriam candidatos a ocuparem esses leitos disponíveis hoje na rede de hospitais de campanha para que elas recebessem acolhimento, humanização, cuidados de sintomáticos, eventualmente algum oxigênio se elas precisassem durante algum momento, eu destinaria dessa maneira. Quer dizer, isso chama-se otimização de recursos investidos, né?
Bom, aproveitando que estamos falando aqui sobre talvez alguns equívocos, né, ao longo do processo, desde o início da pandemia, eu queria tocar num assunto que nós todos estamos assistindo agora, as grandes cidades relaxando nas medidas de restrição. Se a gente voltar um pouco no tempo, então nós erramos quando dissemos lá atrás que só deveria usar máscara quem estava contaminado ou profissionais de saúde. Depois demoramos a recomendar o isolamento social. E agora, doutora Margarete, nós estaríamos então errando mais uma vez quando relaxamos as medidas de restrição?
Olha, assim, você está generalizando, né, Fabrício? Porque assim, eu fui uma voz que disse, né, nós temos um documento elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, que foi encaminhado ao Ministério Público, dizendo que no Rio de Janeiro deveria ter sido feito um lockdown no final do mês de abril, quando nós estávamos subindo verticalmente a curva de transmissão, e não foi feito. Então, assim, nós previmos o uso, a determinação de um lockdown, como São Paulo também eventualmente deveria ter feito, e outros locais, né? Então, isso é a primeira coisa. O segundo, uso de máscaras, né, eu particularmente venho defendendo isso desde o primeiro caso descoberto no Brasil após o carnaval, porque era uma medida sabidamente protetora, etc. E o terceiro, que eu acho que foi o erro, que aí sim, aí é uma espécie assim, de meia-culpa que eu acho que muitos de nós médicos falamos que os pacientes não deveriam procurar, para não lotar, não exaurir o serviço de saúde, não deveriam procurar a não ser quando estivessem realmente graves, e isso está errado, né? Quer dizer, todo mundo que não está se sentindo bem tem sim que procurar assistência, porque nós sabemos que poucos sintomáticos transmitem. Então, essas pessoas deveriam ser atendidas, testadas e, eventualmente, mantidas no local onde elas pudessem receber tratamento adequado. Então, acho que hoje, né, sem dúvida nenhuma, a epidemia no Brasil, no momento em que está, vai exigir esse fecha-abre dinâmico, né? Vai ter uma dinâmica necessária aí, porque eu não tenho muita dúvida de que essas aberturas vão resultar em alguns locais de um aumento de demanda dos serviços de saúde na rede básica e, eventualmente, aumento da taxa de ocupação de leitos hospitalares, né? Isso é mais ou menos uma crônica anunciada, né?
Deixa eu só fazer uma correção. Eu quis dizer, eu sei que a senhora é uma defensora, que você é uma defensora, por exemplo, do uso da máscara desde que se começou a falar da pandemia. Já. Eu estava dizendo nós, no sentido das autoridades, nós brasileiros, de um modo geral, erramos quando não seguimos os bons exemplos, como da Coreia do Sul, exato, como de alguns países europeus que conseguiram conter o avanço da epidemia. Foi nesse contexto que eu quis dizer, mas eu sei do seu esforço, exato, especialmente da sua defesa em relação ao uso da máscara, né? Eu queria falar do remédio, do medicamento, que a gente sabe que ainda não existe uma vacina, há esforços em vários lugares, dois mais talvez promissores, né, em relação à vacina que vai prevenir o vírus. Agora, enquanto a vacina não vem, também existe aí uma longa investigação em relação a remédios. Não existe, por enquanto, uma pílula mágica, né, para que se pense numa solução que trate os pacientes com a doença.
Não.
Mas eu queria saber,
não
então, das suas perspectivas em relação a isso. O que está por vir?
Não tem bala de prata, né? Como a gente diz, né? Sobre isso não tem, né? Então, assim, não há até o momento, né? Rapidamente explicando, a vacina, sem dúvida, é uma perspectiva, né? O Brasil realmente, acho que deu um passo para frente, uma notícia e um fato, né? Muito alentador para todos nós, né? Nós, pesquisadores, médicos e a própria sociedade civil como um todo, né? A vacina é um alento, sem dúvida. Então, o que, que vai acontecer? Tem duas vacinas que serão testadas no Brasil, já começaram. A primeira vacina não necessariamente é a melhor, mas, enfim, a que nós estamos testando é a mais promissora. Então, assim, como nós temos esperança de que ela funcione, né, isso resultará em que, não é para agora, né, eu já disse muitas vezes que a vacina não é para esse momento, mas para 2021 nós possamos vacinar com a incorporação, através do SUS, no Programa de Imunização Brasileiro, a vacina contra a Covid-19. É a nossa esperança, digamos, né? Quanto aos tratamentos, Fabrício, os ensaios clínicos continuam, né? Então, hoje, eu diria que, como perspectiva, o que nós temos de melhor, digamos assim, é para caso grave de Covid-19, com a utilização dos antivirais que têm sido testados, né? Desses, o que mostra melhor perspectiva, digamos assim, é o Remdesivir. A outra é a transferência de plasma de pacientes convalescentes, que tem sido largamente usada em Nova York. No Brasil, nós conseguimos autorização ética através da Conep. Está sendo feito no Rio e São Paulo, e eu acho que nós teremos em breve, muito em breve, a publicação dos resultados brasileiros, inclusive, com essas observações, a nos ver o que isso impactou, não só sobre mortalidade, mas como diminuição da severidade dos casos e diminuição do tempo de permanência em terapia intensiva, que é também um desfecho. A outra questão é a questão dos anticoagulantes, dos medicamentos corticosteroides. Tudo isso são medidas, digamos assim, terapêuticas. Acho que nós poderemos voltar a isso com mais detalhes, mas, enfim, apenas para resumir, isso já está incorporado à nossa prática, nós já estamos fazendo, nós sabemos que a doença tem um componente trombogênico, de modo que a utilização de anticoagulantes nós já o fazemos desde o início da epidemia, né? Então, os outros medicamentos que foram, né, como, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, que eu já chamei várias vezes em entrevistas, que foi um fármaco da esperança no início, quando os chineses utilizaram, né, isso tudo já caiu por terra, né, revelando que esses medicamentos não têm nenhuma ação terapêutica benéfica, nem na redução da mortalidade, nem na diminuição do tempo de terapia intensiva, até o momento, por todos os já um grande número de trabalhos feitos, né?
Margareth, vamos falar um pouco sobre o isolamento social, que me parece que é uma grande dificuldade das autoridades e até das pessoas, do nosso povo, entender da necessidade, né, Margareth? O que você tem a comentar a esse respeito?
É um problema, né? Porque, na verdade, no Brasil, em nenhuma cidade, né? Mesmo São Paulo, que foi a que conseguiu as melhores taxas de distanciamento social, né? Do que nós sabemos, monitorado pela mobilidade dos telefones celulares, sobretudo, ninguém fez, ou ninguém alcançou o padrão ouro, que seria 70%, 65%. Né? São Paulo chegou perto de 60% nos melhores momentos, no Rio de Janeiro jamais alcançou esses índices. Então, assim, a nossa cultura, ela recebe essa recomendação técnica com muita dificuldade. E eu acho que isso foi muito prejudicado no Brasil, muito mesmo. Então, assim, o isolamento social foi eu considero, assim, desastrosamente conduzido, a não ser nas classes mais privilegiadas. Então, e isso é que resulta em que hoje nós tenhamos essa redução enorme de ocupação de leitos hospitalares na rede privada, ou seja, das pessoas com condições de vida mais altas, e a epidemia graçando nas classes sociais mais desfavorecidas.
Agora, Margareth, você passou para o outro lado do balcão também, né? Porque você foi infectada. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente aqui essa sua experiência. Como é que foi? Que sintomas você teve? Foi grave, não foi? Como é que foi?
Não, eu não tive forma grave. Eu não fiquei hospitalizada. Eu fui ao hospital para fazer exames e voltei para minha casa. Eu optei por isso. Talvez, se eu não fosse médica, enfim, teria ficado mais temerosa e tivesse ficado hospitalizada. Essa doença se caracteriza, eu sempre digo isso e agora mais convicta ainda, né? Ela exige, como ela não tem um tratamento, um remédio, né, para você tomar, ela exige muita paciência, muita resiliência, eu diria, e controlar o medo, porque ela gera muito medo, sabe? Eu nunca tive dificuldade em dizer isso. Eu passei algumas noites dormindo muito desconfortavelmente, acordava, media a ponta do dedo com oxímetro para ver se estava caindo a oxigenação. Então, assim, depois, a partir do 12º dia, a gente começa a ter melhora, né, da clínica, dor no corpo, um certo desconforto respiratório, muita dor nos músculos, uma fraqueza enorme, de modo que a gente começa a melhorar, até que com 2 semanas, numa forma não grave, né, de moderada a gravidade, nós, enfim, retestamos, né, porque é importante lembrar que é importante fazer um novo teste de PCR para verificar se nós estamos negativos, e aí volta para casa, para o convívio normal e para a retomada da vida, né?
Pois é, nesse sentido, a gente acho que está descobrindo muita coisa no decorrer do percurso, né? Porque no início, por exemplo, em relação aos sintomas, os especialistas falavam em febre e tosse. Hoje a gente sabe que nem sempre a pessoa apresenta febre e tosse, inclusive porque tem muita gente assintomática. Em relação ao grupo de risco, lá no começo também, idosos e pessoas com doenças já pré-existentes. Aí depois incluiu-se também aí o grupo dos obesos no chamado grupo de risco. A transmissão
grupo
no começo
de alto risco.
Isso, de alto risco. Transmissão também. Lá no comecinho era só através de gotículas ou na superfície contaminada. Hoje, muito importante falar sobre a questão do aerossol, né, que são as micropartículas
Exato.
Suspensas no ar.
Exato.
Prevenção, a gente falou sobre isso aqui no começo. Só quem tem a doença ou profissional de saúde que tem que usar máscara. Aí depois a regra mudou, passou a valer para todo mundo. Para a gente encerrar, eu queria falar sobre coisas que ainda faltam ser descobertas, né, Margareth? Por exemplo, será que quem contraiu, tem muita pesquisa nesse sentido, né? Mas está imune, e se está, é por quanto tempo? O que dá para a gente responder por enquanto em relação a isso?
Nós não sabemos por quanto tempo essa imunidade dura, né? Da mesma maneira como se demonstrou, e é importante pelos exemplos que você deu, Fabrício, de lembrar que nós aprendemos muito, né? A nossa geração nunca aprendeu tanto em 6 meses. Nós estamos falando de uma doença que tem 6 meses de existência. Então, nunca na medicina, na ciência, alguma coisa produziu 40 mil papers, trabalhos publicados, independentemente da qualidade deles, que é muito heterogênea, mas nunca houve isso. Então, nós nunca fomos instados a estudar tanto, a ler tanto, para poder estar minimamente atualizado. Nós também aprendemos muito. E revisar conceitos é um ato de grandeza frente à ciência. Quanto à imunidade, né, duas questões se colocam aí para nós intrigantes do ponto de vista científico. Né? Quanto tempo vai durar a nossa imunidade se nós somos suscetíveis daqui a algum tempo a nos recontaminarmos e se haverá eventualmente uma segunda onda, já que é uma epidemia viral de grandes proporções. Então, assim, nós não sabemos responder a nenhuma dessas perguntas até o momento e tudo indica até o momento. É possível que se nós conversarmos daqui a um mês, eu lhe dei uma outra informação quanto à segunda onda, mas até o momento nada indica que haverá uma segunda onda, como houve do vírus da influenza na gripe espanhola há pouco mais de 100 anos atrás, quando a segunda onda foi muito mais devastadora do que a primeira, matando milhões de pessoas, literalmente, né? Então, nada indica que nesse coronavírus haverá ainda. O que está havendo no mundo é porque depois das aberturas, né, como ocorreu em Beijing agora, na Alemanha, né, Portugal fechou Lisboa agora há alguns dias, enfim, é a mesma onda, só que é como olhar uma tsunami, né, vem aquela onda enorme, depois vem outras depois, né? Então, assim, mas é a mesma onda, né, o mesmo fenômeno, por enquanto é assim. Né?
Para encerrar, mas de qualquer maneira nós estamos falando sobre uma situação e pelo que a própria OMS diz, é endêmica, então é um vírus que teria vindo para ficar, e a pergunta é, como o vírus da gripe, ele vai exigir vacinação periódica?
Nós também não sabemos responder, mas a lógica diz que sim, né? Porque se a imunidade não é duradoura, ele não é, tem que chamar a atenção, esclarecer a quem nos ouve de que esse vírus ele não tem nada a ver com o vírus da influenza, da gripe, que é um vírus altamente mutante. Ele muda muito. Por isso é que a vacina tem que ser todo ano. A vacina é nova a cada ano, né? Exatamente porque ele é altamente mutante nesse sentido. Esse vírus não é assim. Quando ele chegou ao Brasil, os cientistas brasileiros decodificaram o genoma e verificaram que ele já tinha sofrido algumas mutações no território brasileiro, ele já tinha se abrasileirado, digamos assim, porém, as mutações que houve são meramente morfológicas, não causam nenhuma modificação quanto à virulência dele, diferente do vírus da influenza, né, que é muito mais frágil nesse sentido. Né? Então, assim, é possível que sim, Fabrício, que a vacina tenha que ter reforços de tempos em tempos, mas isso só as observações futuras é que vão responder. Por enquanto, nós precisamos achar uma vacina segura e eficaz, que não cause efeitos colaterais e que nos proteja durante algum tempo, pelo menos.
Estamos na torcida, doutora, para que isso seja o mais breve possível. Agradeço de novo aqui a tua participação, a tua atenção com a gente. Conversei com a pneumologista Margarete Dalcomo, da Fiocruz, uma das pneumologistas mais experientes do país e pioneira no tratamento da Covid-19 aqui no Brasil. Doutora, obrigado mais uma vez pela atenção com a gente e até uma próxima.
Até logo, prazer.
Eu sou o Fabrício Battalini e esse foi o podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira é um assunto diferente para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Nesse episódio, a gravação foi de Ana Bazella, a edição de Guilherme Amatucci, edição de redes sociais de Mariana Garcia e roteiro de Karina Dorigo. Semana que vem tem mais. Até lá, tchau!